Rádio 4.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Oi, Lorinha. Eu tirei a introdução do podcast. Escuta aí.
Respondendo em voz alta, por Didier Lorinha Lero.
Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Não teve programa semana passada porque eu esqueci de gravar. Vamos às perguntas.
Oi, Laurinha. Eu tava tendo um papo com meu terapeuta esses dias e a gente tava falando de um negócio que tava me deixando muito frustrado. Eu gosto de comer de tudo, literalmente tudo. Acho que não tem um alimento que eu não como. E nesse meu tempo, em contraponto, eu fui descobrindo que meus pais, na verdade, são bem enjoados pra comida, assim. Muitas vezes aqui em casa, a gente quer fazer uma comidinha mais gostosa, com um tempero diferente, e eles ficam reclamando. Eu queria que você, enfim, falasse se você já viveu alguma coisa parecida. E qual é a sua opinião sobre pessoas com paladar infantil?
Tudo filha da puta, as pessoas que ouvem esse programa, você tá vendo? Tudo filha da puta. O cara vem aqui falar que ele não gosta de gente com paladar infantil. É isso que ele quer falar. Que os pais dele só comem danoninho o dia inteiro. Danoninho e Yakult. Compra o Yakult no engradado. Mas ele fala isso? Não. Que ele não quer se queimar? Não quer botar o dele na reta? O que, que ele faz? Joga batata no meu colo. Ah, qual é a sua opinião sobre pessoas com paladar infantil? Meu filho, eu não tenho opinião, não. Não moro contigo nessa creche aí. Qual que é a sua? Qual que é a sua opinião? Por que, que você não se posiciona? Bota ordem na sua casa. Quer que eu mande seu pai tomar no cu, que ele não gosta de açafrão? Eu, hein? Tudo eu? Eu me exaltei. Eu levei um pouco pessoal. Mas é porque eu sinto que eu ando com paladar infantil ultimamente. Que ele não sai de casa. Eu não saio de casa faz muito tempo. Muito tempo. E eu não digo isso pra parecer que eu sou uma pessoa boa, não. Pessoa que pensa no coletivo. Porque eu não sou. O que eu sou é uma pessoa que tem pulmão ruim. E eu moro em São Paulo. E eu já sou ansiosa normalmente. Eu já sou uma pessoa que sai de casa e entra em alerta. Sem pandemia, sem nada. Só de pisar pra fora de casa, eu já quero voltar. Não gosto de passear, não vejo graça. Eu não consigo viver em primeira pessoa. Eu tô sempre olhando as coisas de fora. Se eu entro num Uber com uma pessoa, um amigo, e o amigo fala comigo, eu começo a experienciar a conversa do ponto de vista do Uber. Pensando o que, que ele vai achar da conversa que eu tô tendo. Eu sou muito ruim de imersão. Eu só fico confortável sozinha. Então, pra mim, o único estímulo pra eu sair de casa era comer. Comer coisa que eu não sei fazer, que eu nunca comi antes. Ir num restaurante indiano, tomar cachaça de jambu, comer coxinha de jaca, coisa que eu não comeria em casa, porque na rua, tudo é uma experiência. Você comeu coisa nova na rua, não gostou? Tudo bem, é uma experiência. É bom, só de ser diferente já é bom. É um momento, uma coisa nova. Você lembra a vez que a gente comeu coxinha de jaca na Trekkers? Passou mal a noite inteira? Experiência. Memórias, coisa linda. Agora, você come um negócio em casa que você não gosta, acabou. Estragou a sua noite. Eu não me aventuro em casa, que em casa eu sou muito mais sensível ao erro, ao desagrado. Ainda mais agora. Eu não quero experimentar nada, quero comer a mesma coisa todo dia. Todo dia, arroz, feijão, carne e coca zero. O que, que eu almocei hoje? Arroz, feijão, carne e coca zero. Amanhã, arroz, feijão, carne e coca zero. Faz um ano que eu não tomo Fanta uva. Como que eu vou tomar Fanta uva? Em casa? Pedir uma Fanta uva? Pra mim? Nunca. Fanta uva você toma quando não tem mais nada. E mesmo assim você não toma inteira. Que é muito forte o sabor. Fanta uva, um gole é mais do que o suficiente. Devia vender só o gole mesmo. Só a dose, tampinha de xarope, igual desinfetante. Dilui no balde aqui em casa.
Oi, Laurinha. Tudo bem? Aqui é o seu admirador, ouvinte e poeta Vini Love. Eu gostaria muito de saber uma coisa, Laurinha. Por que, que as pessoas não dão atenção mais pra poesia em pleno século / ano 21?
Pesado, hein? Você sentiu isso? Uma certa cobrança por parte do Vinilove? Ah, aqui é o poeta Vinilove. Me diz uma coisa pra mim, que sou um poeta. Por que, que as pessoas, e também você, pessoalmente, estão cagando pra poesia? Vini, se me permite, eu não estou cagando. Também não vou te dizer que eu gosto, né? Também não chega tanto. Eu tenho um problema com a poesia, que se ela é difícil de digerir, eu não tenho paciência. E se ela é fácil, eu acho que é coisa do Instagram. Naqueles adesivos que colam em postes de bairro rico de São Paulo? Praça, acho graça. Prédio, acho tédio. Eu não gosto, acho idiota, mas um negócio que dá trabalho de entender, eu não gosto também, porque aí idiota sou eu. Então você vê aí que existe uma lacuna no mercado, que, se eu não me engano, é como a poesia gosta de ser referida, falta um produto poético. Exatamente tão medíocre quanto eu sou. Nada muito sofisticado, nada que exija repertório, que eu não tenho, adoraria ter, mas eu não sou esse tipo de pessoa. E que também não me subestime. Que não fique tentando me motivar, me dizer o que é certo, puxar a conclusão de redação de ensino fundamental. Ah, temos que cuidar do meio ambiente. Eu sei. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei que a praça é uma graça. Eu venho dizendo. Enfim, não existe poesia pra mim. Eu não encontrei ainda um poeta que atingisse esse equilíbrio delicado. Mas eu gosto da poesia enquanto instituição porque eu tenho um grande apego, um grande carinho pela obra que confunde, pelo texto mal interpretado. Mal interpretado, que eu digo, é: se o artista tinha uma ideia do que ele queria que você entendesse, você entendeu uma coisa completamente diferente. Ele te deu um caminho e você seguiu outro. O caminho menos trilhado. Que, aliás, é um excelente exemplo. Esse negócio do caminho menos trilhado é de um poema famoso, de um cara que se vê numa encruzilhada, escolhe o caminho que foi menos trilhado, que é menos comum, menos padrão, e segue. E essa escolha, no final das contas, faz toda a diferença. Ele fala isso, faz toda a diferença. Esse poema, esse trecho do poema, aparece muito como um incentivo para você sair da sua zona de conforto. Mas se você ler o poema inteiro... Olha, eu não sou boa de declamar. No Cefet que eu estudava, teve um concurso de declamação valendo um MP4, que era enfim, mostrar a minha idade aqui. E não fui eu que ganhei. Quem ganhou foi uma garota muito bonita que tava namorando um cara que, na verdade, era eu que tava namorando antes. Mas eu, no fundo, churrasco que ele marcou na casa dele, enquanto a gente tava namorando, me deu preguiça de sair de casa e ele ficou puto e beijou ela. E aí eles começaram a namorar. E depois do ensino médio, eles casaram. Passaram anos, todo o aniversário de casamento, ela postando: nós tivemos um começo turbulento, começamos de um erro, mas agora o nosso amor é lindo. Todo ano ela postava isso. Até que um dia ela descobriu uma coisa que todo mundo já sabia, menos eu, que não moro mais lá, fiquei sabendo depois, que é que ele tá com mensagem toda. Todo mundo, o marido dela comeu todo mundo da cidade. E agora ela tem uma filha. Com outro. Ou seja, eu não sou boa de declamar poesia. Eu não quero passar por esse constrangimento. E eu não quero que você passe por ele comigo. Mas eu preciso ler o poema pra gente falar dele. Então vamos, né? Dar as mãos. Passar por isso juntos. O poema que eu tô lendo é O Caminho Que Não Tomei. Na tradução do Antônio Simões. Eu vou começar pela última estrofe, que é que todo mundo compartilha. E aí depois a gente volta. Daqui a 1000 anos, o que aconteceu? Suspirando, estarei contando a ti. Dois caminhos bifurcavam e eu, o menos pisado, tomei como meu. E a diferença está toda aí. Bonito, né? Que inspiração, que inovação pensar diferente. E agora eu vou ler o resto, voltando ao início. Dois caminhos, um para cada lado. Ah, ir por ambos na mesma viagem. Olhei para o primeiro, ali parado, nesse bosque de tom amarelado, até perder-se longe entre a folhagem. Mas o outro também me atraía, por uma razão diferente, afinal. Desbastar erva que densa crescia. Quem por eles passara, todavia, os fora desgastando por igual. O que ele está dizendo? Que ele está tentando escolher entre os dois caminhos e ele gostou que o segundo caminho tem uma relva, uma grama a mais, mas que, tendo dito isso, as pessoas que passaram por esse segundo caminho desgastaram a grama a ponto de que ele ficou bem parecido com o outro. E cada um nessa manhã jazia com a mesma cor, a mesma frescura. Reservei o primeiro para outro dia. Como um caminho a outro levaria, duvidei lá voltar noutra altura. Ou seja, o caminho que ele escolheu é o único que ele vai pegar. Não tem volta. Daqui a 1000 anos, o que aconteceu? Suspirando, estarei contando a ti. Dois caminhos bifurcavam e eu, o menos pisado, tomei como meu. E a diferença está toda aí. Toda a diferença? Qual? Qual a diferença? Que diferença é essa? Pra ficar 1000 anos depois melancólico, pensando no mesmo caminho do bosque. A gente não viu que o caminho era exatamente igual? Mesma cor, mesma frescura, mesmo desgaste, fez diferença nenhuma. O poema é isso, o cara tá zoando a pessoa que pensa assim. Gente indecisa, que fica tentando fazer uma escolha que não existe. É essa a graça, o poema é uma piada. É uma piada engraçada em si, mais ou menos, né? Meio que foda-se. O que é engraçado mesmo é você ver uma pessoa com toda a sinceridade, a pessoa ali de coração aberto, postando que de dois caminhos da vida dela, ela escolheu o menos trilhado. E isso fez toda a diferença. Porque ela tá postando um negócio que é uma piada às custas dela. Sem ela saber. E é por isso que eu não cago pra poesia. Você entende, Vinilove? Eu respeito a poesia porque a poesia faz você de trouxa. Faz você de otário na frente de todo mundo. E uma coisa assim demanda respeito. Demanda você ficar esperto. Por isso que eu nunca vou postar um verso de uma poesia na minha vida. Senão a próxima sou eu.
Oi, Laurinha. Eu tava escutando um dos seus episódios e aí você disse que... se fosse skatista, você dava. Esse era o seu único... Era basicamente o seu único critério. E aí eu tenho uma pergunta a partir disso. Qual skatista com o apelido mais esquisito você já ficou?
Eu nunca disse que era um critério. Eu jamais diria isso. Critério dá um ar de lógica, de uma racionalidade por trás da coisa. Não tem nada de racional em desejar um skatista. É instinto. E é verdade, todo skatista que eu fiquei no ensino médio tinha apelido. Aliás, todo homem, homem no sentido amplo, né? Todo homem que eu fiquei no ensino médio tinha apelido. Não sei porquê, eu acho que era coisa de Cefete, isso, essa vibe meio Pedro Bandeira. Tinha um cara chamado Tarzan, porque ele tinha o cabelo longo, gostava de subir em árvore. E foi ele que deu esse apelido pra ele mesmo, não foi a gente não. Um clássico fã de Naruto. Corria com os braços pra trás, sabe? Andava de jaleco na escola. Eu achava muito engraçado, sempre gostei de gente idiota. Eu acho que hoje em dia ele é professor. Teve o John, que na real, pensando bem, eu acho que a gente não chegou a ficar. Teve um dia, o John é meu amigo de infância. A gente se conhece desde os 6 anos, estudamos junto a vida inteira, do segundo ano do fundamental até o ensino médio. E teve um dia que a gente pegou um sítio em São João da Barra pra passar o carnaval. Eu acho que eu já contei essa história. Contei, pô. Foi o John que tacou a galinha no meu quarto e eu dei um soco nele, já contei isso. Bom, enfim, eu acho que rolou um momento ali, mas se eu não me engano, foi no dia que eu bebi vodka Smirnoff com Fanta Laranja. Que só quem viveu sabe. Vomitei a casa toda. Então ninguém se beijou. Inclusive, pra não dizer que eu não falei nada de novo, o John entregou esse mês, ou mês passado, a tese dele de mestrado em engenharia nuclear. Que foi um mestrado que ele escolheu porque ele achou engraçada a ideia de fazer. Beijo, John. Parabéns aí. Felicidades. Quem mais? Nossa, é difícil lembrar. Quem mandou, né? Reprimir as coisas. Ah, tem um... Claro. O cara lá da história da poesia. Aliás, pensando bem, melhor não falar o apelido dele não, que eu acabei de contar da vez que ele traiu a esposa com a cidade inteira. Né? Vamos botar um bip na edição? O... Eu não sei por que ele tem esse apelido. Eu lembro que a gente foi pra casa dele e a cama dele era de solteiro. A única cama de casal da casa ficava no quarto da mãe. E eu lembro dele botando um DVD de sertanejo pra tocar de fundo. E eu olhando em volta, a cama da mãe com a colcha de cetim rosa e as paredes cobertas de foto dela. Um monte de foto da mãe virada pra cama. Uma experiência interessante. Acho que foi nessa noite que o Lobão me confidenciou que ele tem alergia ao látex da camisinha. Um depoimento, aliás, que eu já ouvi de muitos homens desde então. E me entristece, né? Mais uma epidemia no Brasil.
Oi, Laurinha. Acabei de ver aqui que você postou no seu Insta um jogo aí que tá fazendo uma cidade. E gostei muito desse seu lado arquiteta e urbanista. De planejar tudo muito coerente. Eu gostei bastante. Fez bastante sentido na minha concepção.
Eu nunca tinha ouvido alguém descrever The Sims como um jogo de arquitetura e urbanismo. Mas tá certo, é um jogo multifacetado. Ele é o que você quiser que ele seja. Tem gente que joga pra ter uma família, tá nem aí pra casa, bota os móveis tudo atravancado lá de qualquer jeito, e tem gente que nem eu, que instala 45 GB de expansão pra ter mais opção de entulho pra decorar a casa. Tem uma expansão que vem conta de luz com objeto decorativo pra você deixar jogada em cima da mesa, ficar mais realista. Eu faço isso. Conta de luz, roupa suja, livro jogado pela casa. Não adianta nada você botar um sofá e uma TV ali e achar que vai convencer alguém de que aquilo é uma casa. Não é. O segredo do realismo tá no detalhe. Eu li um negócio esses dias, era alguém falando de 101 Dálmatas, o filme da Disney dos anos 60. O diretor de animação de 101 Dálmatas, não do filme, da animação do filme, ele é considerado um dos, se não o melhor, animador de todos os tempos. Porque ele tinha uma atenção com detalhe inacreditável. A pessoa que tava falando, ela deu o exemplo de uma cena logo no início do filme, que é o dono do Dálmata saindo para passear. E ele tá vestindo o casaco. E nisso que ele tá vestindo o casaco, distraído, falando com o cachorro, sei lá que merda ele tá fazendo, o braço dele erra a manga do casaco. Sabe quando você vai enfiar a mão no casaco e não encontra a manga? O buraco da manga? É coisa de 2 segundos a cena, não é nada. Às vezes você nem repara, mas antes dele enfiar a mão no casaco, ele erra a manga. E é um luxo. Isso é um luxo, é um desbunde. É uma coisa incrível. Como que você tem um capricho desse com seu trabalho? A animação, igual a escrita, enfim, muitas outras artes nesse sentido, ela depende muito da sua capacidade de observação. De reparar no que as pessoas fazem. De ver uma pessoa botando um casaco e ver que ela errou a manga. E desenhar o cara lá errando a manga antes de vestir o casaco. É um detalhezinho de nada, mas vai acumulando aqui e ali, detalhe, detalhe. E vira um acabamento que, pra citar o poeta, faz toda a diferença. The Sims é muito parecido nisso. Principalmente The Sims 2. Tu bota o bichinho pra cozinhar, ele abre a geladeira, pega o negócio com a mão tá ocupada agora, né? O que que ele faz? Fecha a geladeira com a perna. Você escolhe no The Sims 2, quando você tá criando seu personagem, o que que ele sente de atração. Duas coisas, sei lá, cabelo castanho e carisma. Gosta de pessoa assim. E se você tiver um filho, no jogo, você engravida, o filho nasce, quando ele vier adolescente, você pode escolher o que que ele sente de atração. E pode ser o que você quiser, cabelo louro, enfim. Mas ele já vem com duas sugestões pra você, o filho. E eu ri muito quando eu vi isso, porque eu não tinha percebido quando eu era criança, mas as sugestões que vêm de fábrica, de atração no seu filho, são uma característica que tem na mãe e uma que tem no pai. Eu só reparei porque eu tava jogando com uma mulher de cabelo roxo e o filho dela cresceu e sugeriu de sentir atração por gente de cabelo colorido. Interessante, né? Levar pra análise. Perfeito. Ó, beijo pra finada equipe de The Sims, que hoje em dia foi substituída por gente que acha que é jogo de Facebook.
Laurinha, já te perguntou que um dia tu pode te relacionar com um músico e ele... E vocês vão acabar em algum momento e ele pode escrever uma música sobre você e sobre o que vocês tiveram e se tornar uma música linda e aí... vira um clássico. E um dia tu pode estar no supermercado, 10 anos depois que tudo isso aconteceu, e tocar a música que ele fez pra ti. Ou ela, enfim, tanto faz. Que tu pensa sobre isso? Eu me pergunto isso constantemente. Inclusive... já pensei em fazer tese de mestrado sobre isso, porque não é possível o ser humano não ficar bitolado com isso, velho. Eu não consigo entender. Imagina, sei lá, o ex da Del, o que ele sente sabendo que ele paga os boletos dela. Enfim, é isso aí. Beijo.
Olha, eu jamais me relacionaria. Então sua pergunta não se aplica muito a mim. Talvez seja mais interessante a gente usar a Adele de exemplo. A Adele construiu a discografia dela em torno do sofrimento amoroso. De levar um fora, de virar corna, de chorar em diversos fenômenos meteorológicos. A carreira dela é isso. Mas aí ela fez uma coisa muito sofisticada, conceitualmente, que é você separar o artista da obra. No caso, o artista ela mesma da obra dela. Porque mesmo conhecendo, talvez melhor que ninguém, todas as diferentes maneiras que o amor acaba, quando a Adele casou, ela pegou e falou: o meu não. O meu amor é eterno. E não foi, acabou. Agora, Eu não tô dizendo que acabou porque ela achou que não ia acabar. Ia acabar de qualquer jeito, o amor faz isso. O que aconteceu foi que porque ela tinha essa coisa do romance, do brilho no olhar, da inocência, do coração que ama, ela não fez um pré-nupcial. Não precisa, por que ela ia se proteger de um divórcio se ela não pretende se divorciar? Ah, um seguro anti-incêndio? Não, não precisa. Eu não me enxergo tocando fogo na minha casa. Então, quando ela separou, o juiz pegou a fortuna dela, que é mais ou menos R$1 bilhão, e cortou no meio. Ou seja, o ex da Adele, quando ele anda no Pão de Açúcar, com a cestinha dele, uma jarra de figo, um potinho de pesto, um chocolate importado, e ele ouve um... Eu acho que ele abre um grande sorriso. Mas vamos supor que você não tenha dado a mesma sorte de casar com um otário. E você tá lá com a sua cestinha, um pão francês, 50 gramas de presunto, e você ouve no alto-falante da loja a música que o seu ex fez sobre você. Como você se sente? Eu não sei se o sentimento seria de tristeza. O Andy Warhol falou uma vez que a parte mais interessante de você ser famoso é que você liga a TV, você abre a seção de cultura do jornal e é tudo amigo seu ali. Tudo gente que você conhece. Você liga a rádio, é um conhecido seu cantando. Você vai no cinema, o ator é alguém que você já viu pinto. Todo mundo muito próximo. E eu imagino que isso seja meio bizarro, porque te faz sentir como se você fosse o protagonista da realidade. Todo mundo meio que acha que é, né? Mas a gente sabe que não é, porque tem sempre coisa acontecendo que não tem nada a ver com a gente. Essa distância que a gente tem preserva a nossa sanidade. Mas se as pessoas na TV são seus amigos, se você vai num festival e é um amigo seu ali no palco, se você vai no mercado e tá tocando uma música sobre você, eu acho que você vai ficar maluco. Ou maluco, ou feliz, eu não sei. Eu não acho que a pessoa vai ficar triste de ouvir a música feita pra ela. É isso que eu tô dizendo. Agora, se ela estivesse no mercado e ouvisse a música que o ex fez pra outra, aí sim. Aí ia doer. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Respondendo em Voz Alta. Se você quiser mandar uma pergunta, um desabafo, um depoimento, grava um áudio pra gente lá no Telegram. É Laurinha Lero. Tudo junto. Ou pelo link t.me/LaurinhaLero. É um grupo? Não é. É um canal? Não é. É uma conversa? Uma oportunidade da gente se conhecer melhor? Também não. Eu não respondo nem minha família, eu vou ficar conversando com estranho? Vão levar isso a sério. Você deixa sua pergunta lá e eu respondo em voz alta. Eventualmente. 11 já foram, faltam 13. Chega na metade, hein? Até mais.
Rádio 4.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Oi, Laurinha. Eu vim aqui te agradecer que eu tô numa viagem de mudança e tô levando minhas duas gatas e elas só pararam de miar quando eu coloquei o seu podcast. Então, eu vou aqui te agradecer e vou deixar elas miando até completar. Você disse que era 1 minuto e meio, né? Pronto.
Respondendo em voz alta, por Vivian Lorinha Lero.